Então vamos na sequência. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Ah, obrigado pelo teu amor, Senhor. Pai bendito, como é bom sentar na tua presença. É assim que o Espírito Santo foi derramado quando todos estavam sentados. Ensina-nos, ó Deus, a conseguir fazer nossa alma sentar para ouvir, para aprender, para meditar. Como é difícil, às vezes, para nós entender esse privilégio de primeiro sentar, depois levantar e não levantar para depois sentar. Que a gente não sente de cansado, mas que a gente corra como renovados. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós queremos entrar nessa dimensão, entrar naquilo que o Senhor já preparou. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Pai, que todos à volta dessa mesa encontrem paz na tua presença. Que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e a paz do Senhor guarde as mentes e os corações. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. A gente vai meditar sobre isso, sobre essa cena, esse contexto todo. E aí, a gente quer compartilhar aqui, né, essa perspectiva de Atos 1 aqui. Esse Pentecoste, o que que isso significa, como que Cristo desenhou, né, um cenário. É muito legal isso, né? Muito bom mesmo, assim, é maravilhoso ver que Deus sempre nos insere numa cena. Deus preparou todo um cenário, o Éden, o jardim, aí ele colocou lá o homem. Então Deus nos chama para o lugar que ele preparou. Sil, oração, meu irmão. Benção aí, todo mundo aí, Isaac, ó, forte abraço aí para todo mundo que tá chegando aí. Então, o grande segredo da nossa vida não é atrair Deus para a cena que nós preparamos. O segredo da vida do Filho de Deus não é atrair Deus para aquilo que a gente preparou, né, e que a gente desenhou. Não. É a gente finalmente entrar na cena que ele preparou. Então Deus prepara uma cena, um cenário pedagógico. Essa atenção, esse cuidado de entrar no reino. Por isso que Jesus disse lá: quando você for falar com o Pai, não tente atrair a atenção dele para você. Mas entra no lugar onde ele quer se encontrar conosco. Amém? Então Deus escreveu a eternidade no profundo do nosso coração. Então é lá no profundo do nosso íntimo. É quando a gente entra nesse lugar onde o Pai habita que nós vamos finalmente, né? É isso aí, Diegão. Forte abraço para todo mundo aí. Abração pro Rafa aí que tá aí com vocês aí esse final de semana todo aí. A gente tá muito alegre desse encontro aí. Então, aí dentro dessa cena do Pentecoste, vamos trabalhar agora a cena do Pentecoste. Então, cumprindo-se aquele período, né, os 40 dias que ele ficou ali com os discípulos, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando a respeito do Reino de Deus. E aí, veja, capítulo 4. Estando com eles à mesa, comendo com eles. Eu quero assim enfatizar essa cena na nossa viração do dia. A gente já compartilhou sobre isso lá no domingo, mas agora que a gente vai entrar e prestar mais atenção, uma atenção mais detalhada ao cenário, veja, vamos prestar atenção nisso. Para onde Cristo nos chama? Para preparar o nosso coração para cumprir o propósito. Eu tenho insistido nisso pelo seguinte: se nós talvez estivéssemos no lugar de Jesus, ressurreto, vencendo a morte, né? Imagina você tendo sido crucificado pelos seus inimigos, abandonado pelos seus amigos, um lugar de abandono, de humilhação, de isolamento. E aí, você ressuscita, cheio de poder, de glória, ressuscitou. venceu a morte, triunfou. O aguilhão da morte foi quebrado. Cristo venceu o maior poder que paira sobre a humanidade. Cristo venceu aquilo que nos impede de amar perfeitamente. Aquele que ainda tem medo não sabe o que é o amor. Porque o perfeito amor, a plenitude do amor, lança fora o medo. Então ele foi lá e quebrou, ele destruiu. Paulo diz, quebrado foi o poder da morte, o seu aguilhão foi quebrado. Ou seja, não há mais domínio, não há mais poder sobre a nossa vida. O imortal, o invencível, o ressurreto. E aí eu penso que se fosse a gente no lugar de Jesus, a gente ia dar sinais assim apoteóticos, espetaculares desse poder. Eu penso que talvez qualquer um de nós nessa posição ia chamar todo mundo lá e montar outro tipo de cena. Talvez o cenário da nossa ressurreição, o cenário do nosso triunfo seria totalmente outro. A cênica da nossa ressurreição talvez fosse uma cênica assim, portentosa, gloriosa, apoteótica, que a gente abriu os braços e falou assim, agora atira, vê quem é capaz. Uma cena assim que Pôncio Pilatos estaria lá, rolando no chão, vencido, o Herodes dando murro no peito, não deu certo, deu ruim, o capeta perturbado, Satanás enlouquecido, porque todas as armas, todos os poderes humanos que podiam ser usados contra Jesus fracassaram. E aí qual a cena que Jesus escolhe? Uma mesa. Foi almoçar e jantar com os amigos. É nesse cenário é que ele vai ensinar. Então é com essa pedagogia que ele vai ensinar. Então, a cena que Jesus monta, ressurreto, para falar do seu propósito em vencer, está muito mais em relações próximas com a perspectiva de como aquilo pode afetar e transformar o mundo, do que em cenas apoteóticas e fantásticas e exuberantes de manifestação de poder. Ele vai trabalhar a multiplicação, ele vai sentar com alguns dos seus amigos e conversar com eles e vai ensiná-los. Como muitas vezes a gente está abdicando disso. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Quando a gente não entende o propósito do nosso ativo, a gente torna ele o nosso pior passivo. Muitas pessoas estão usando o poder e a autoridade que Deus nos deu para transformar a vida do homem na Terra, para buscar condições imediatas de sobrevivência. Sendo que a ressurreição é para a gente desencanar de vez da sobrevivência. A ressurreição é para todo mundo entender que a morte não tem poder sobre nós. E para que, vencido o medo da morte, nós possamos agora nos dedicar incondicionalmente àquilo que é o nosso propósito. Então Jesus venceu a morte para nos devolver ao nosso propósito. O nosso propósito não é uma manifestação fantástica, em conteste do nosso poder. Não, é exatamente para que a gente possa se dedicar às relações. Porque muitas vezes nós não estamos achando tempo para nos dedicarmos àquilo que realmente interessa e que de fato é a nossa relação, porque nós estamos usando o nosso poder na sobrevivência, buscando a viabilidade dos nossos projetos. E aí, quando você pega tudo que Deus nos deu como promessa, tudo que Deus colocou à nossa disposição para cumprir o propósito, e usamos isso na condição mais imediata e óbvia da sobrevivência, nós pegamos o nosso maior ativo e transformamos ele no maior passivo. Porque agora nós estamos usando a vida para pagar a conta dos empreendimentos que a gente criou. Então tem muita gente que alcançou um grau elevadíssimo de prosperidade e agora vive para pagar a conta do que essa prosperidade impõe. E aí não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para propósito. Por quê? Porque já nasce com a, já amanhece com uma agenda montada, já amanhece o dia com passivo, que é pagar a conta e correr atrás e lutar pela sobrevivência daquilo que, na verdade, se estivesse estabelecido de fato no ativo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, a única coisa que você não tinha que estar preocupado em momento algum da sua vida é com a viabilidade daquilo que você realizou. Por isso que quando a palavra de Deus fala de bem-aventurança, ela fala que bem-aventurança é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Então, uma árvore plantada junto a ribeiros de água, qual é a coisa mais essencial que essa árvore nunca vai ter que se preocupar? É com a viabilidade dos seus processos. E aí, como ela não tem que se ocupar da viabilidade, ela pode se dedicar integralmente ao propósito. Então tem gente que está dedicando a menor parte da sua vida ao propósito e a maior parte da sua vida à sobrevivência e ao pagamento dos seus passivos. Então ele ocupa a maior parte da vida dele no passivo, nas dívidas e nas obrigações que ele impôs para si próprio, e a menor parte, quando dá, ele dedica aquilo que de fato é o seu propósito, que é construir uma cultura, fortalecer as relações e orientar todo mundo aquilo que é o propósito da vida de cada um. Então, quantas vezes nós não conseguimos ajudar as pessoas mais próximas de nós? Quantas vezes nós não achamos tempo para orientar as pessoas mais próximas de nós no cumprimento do seu propósito? Quantas vezes a gente senta para ter comunhão à mesa quando dá? Por quê? Porque nós transformamos o nosso principal ativo no nosso pior passivo. Isso acontece no ministério, isso acontece na empresa, isso acontece em todo lugar. O cara vai lá e pilha o ministério dele com os dons que Deus deu, estabelece um passivo gigantesco, depois ele tem que ficar usando toda a criatividade dele para manter uma coisa que deveria ter como característica essencial que ninguém se preocupasse em manter aquilo. Porque aquilo seria autossustentável. Então, irmão, se você anda ocupando a sua criatividade, se você anda ocupando a maior parte do seu tempo na viabilização das coisas que você produziu a partir das suas competências, se tudo que você faz é manter a viabilidade, isso está tirando de você a perspectiva daquilo que de fato é o seu propósito. E aí Jesus vai lá e vence a morte para devolver eu e você para onde? Ele venceu a morte para devolver eu e você para quê? Para o nosso propósito. Os irmãos não precisam ficar impressionados aí com esse apelo, porque nós já fizemos de tudo para atender, e infelizmente isso é uma distração que me deixa aqui meio, às vezes, em luta aqui. Se a gente deixa os comentários, a gente tira os comentários, mas está aí. Amém. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Jesus, ressurreto, venceu o pior dos nossos inimigos para nos ensinar onde? À mesa. Então, estando com eles à mesa, orientou, ensinou. Então, amados, o mundo, a família, as pessoas estão padecendo de falta de orientação e não de recurso. Falta de orientação, inspiração. Depois a gente vai continuar falando sobre isso. É sobre isso que a gente, nessa cena do Pentecoste. Então você vai depois observar que essa cena do Pentecoste, ela nos induz, ela nos arrasta, ela nos força a entrar nesse lugar de comunhão. Por quê? Porque o Espírito Santo vem para tratar o quê, irmãos? O poder? Não. O Espírito Santo vem para estabelecer o ministério da comunhão. Então a salvação pela graça era simplesmente para nos garantir salvação? Não. A salvação pela graça. Então nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não por obra de quem quer que seja. Então ninguém trabalhou pela sua própria salvação. Nós somos salvos pela graça. Aquilo de mais essencial da sua vida e pela minha vida, nós não trabalhamos para isso. Foi entregue a nós espontaneamente pela graça. Então, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de homens, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, Deus está dizendo para mim e para você, ou o nosso trabalho revela a pessoa que nós somos, ou esse trabalho compete com as pessoas, com a pessoa que nós somos. E aí, uma vez que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie, isso é para nos devolver ao quê? À comunhão do Espírito. Então, o Espírito Santo não é um incremento de poder para melhorar a minha eficiência no sentido de viabilizar as coisas. O Espírito Santo é uma transformação da consciência, é um testemunho interior. O Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, essa é a obra do Espírito Santo. É colocar eu e você em perfeita e íntima comunhão com a consciência de que nós somos filhos de um Pai fiel, o Senhor de todas as coisas. Então, nosso Pai é o Senhor de todas as coisas e nós somos os seus herdeiros. Herdeiros do quê? Daquilo que é a herança do próprio Filho. Então, aquilo que é a herança de Cristo, conquanto unigênito, agora passa a ser a herança de todos os filhos e filhas de Deus. Conscientes disso, nós temos agora paz para sentar à mesa e instruirmos uns aos outros quanto ao propósito eterno de Deus para a vida de cada um, e não o desespero de comer apressadamente cada um seu próprio pão para voltar para a labuta lá em nome de manter a viabilidade das coisas. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz: vossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Porque quando finalmente vocês se assentam à mesa, é para que cada um coma apressadamente o seu próprio pão. Então o que que nós fizemos na mesa? Um lugar, carga rápida de tratar a viabilidade. E não um lugar de transformação do entendimento para garantir a sustentabilidade. E uma vez que nós temos segurança absoluta na sustentabilidade, nós não temos que ter agora ansiedade alguma a respeito da viabilidade. Amém? Então o que que Jesus fez ressurreto? Ele veio nos devolver a consciência de ativo a partir da mesa onde ele sentou para nos ensinar aquilo que é o propósito de Deus. Nós vamos continuar conversando mais sobre isso em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. E a gente segue junto nessa caminhada aí de partir.